Pode, por enquanto pode.
Tem uma coisa que não entendo, que às vezes dá a entender uma coisa, às vezes dá a entender outra.
Típico de usuário.
É, típico. Às vezes você fala de uma evolução moral.
Isso.
Às vezes você fala que não existe evolução moral.
Isso.
Explica que tipo de moral é que é a evolução.
Perfeito. Você disse que eu só estou repetindo caixaria ali, tá certo?
Ah, tá.
Você diz que, eu às vezes falo que é psíquico uma evolução moral, às vezes eu falo que é psíquico, não é psíquico uma evolução.
É.
Que tipo de evolução então é psíquico? É, esse é um problema que vocês, vamos dizer assim, colocam para eu, mas é de vocês. Palavras. Evolução para vocês é ir para frente. Evolução para o espírito é ficar parado no mesmo lugar. Só que parado no mesmo lugar, limpo, te limpando, retirando as coisas que estão agregadas a ele. Então, isso é evolução para o espírito. Evolução para o espírito não é melhorar-te. Não é aumentar, ascender. Não, isso é visão humana que ainda acha que um é melhor que o outro. No universo todos são iguais, em essência, mas podem estar sujos. Essa é a evolução para o espírito. Evoluir para o espírito é não sair do lugar, mas estar se limpando. Primeiro detalhe. Que evolução moral é essa que eu falo que é psíquico? Muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e apóstolo como a si mesmo. Amor de verdade. Não o amor besta de vocês. Vocês amam aquilo que vocês querem amar. Vocês amam aquilo que a lei humana diz para vocês amarem. Porque na verdade vocês não amam. A lei humana diz para amar, você ama. A lei humana diz para não amar, você não ama. Mas é o amor de verdade, o amor puro, o amor como Cristo fala, que o Pai tem com você. Você já passou problema na sua vida? Isso foi fruto do amor do Pai com você, sabia? Agora, você não quer que os outros tenham problema. Quando tem, você não ama o causador do problema. Então, a evolução moral é atingir esse amor. O amor a Deus acima de todas as coisas, ou seja, acima daquilo que você acha que deveria ser amado, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu não vou falar agora que vai ser um desassunto que nós vamos conversar hoje.
Então, seria assim, um caminhar para se distanciar do egoísmo, a evolução.
A evolução seria se distanciar do egoísmo. A evolução seria ser assediado pelo egoísmo e não ser egoísta. Que é diferente.
Se a vida da gente aqui.
Isso.
Você chama de evolução moral, seria evolução sentimental?
A moral é. A Bia está perguntando se eu chamo de evolução moral, evolução sentimental. A moral é sentimental. Então, sim. É uma evolução sentimental. É quando você passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Tudo. E passa a amar ao próximo como a si mesmo. Neste momento você evoluiu. Sem sair do lugar. Você só se limpou de tudo que não era amor. Tá?
Agora eu posso engatar uma outra pergunta baseada
nisso. Só para completar, doutor.
Pois não.
Primeiro vem aqui para frente que eu não quero você longe. Você também aqui na frente. Você. Pode vir. Já sabia com quem que fez calador. Pode vir.
É mais patada, mais alta da mão.
E é por isso, doutor, que eu não estudei a pergunta do livro sobre escala de espinhos. É que essa é uma pergunta que ele me fez há muitos anos e eu respondo toda vez. Faz.
Então, baseado nisso, eu fiz até uma pergunta para o na palestra do vegetarianismo, que quando a gente come carne, é um ato de egoísmo. Embora o senhor falou que o animal não sofre, ele sente dor.
Ah, quem diz?
O senhor falou que ele não sofre. Agora
não, quem disse que ele é cheio de dor? Você.
Eu, o senhor falou.
Você é cheio de dor?
Eu sim.
Não. Você não é cheio de dor. A sua mente cria a ideia de estar doendo, e aí você compra a ideia de estar doendo e acha que está sentindo dor. É diferente. É o mesmo processo. O animal não sente dor. Agora, o que é um animal? É um espírito que está num processo de evolução. Este processo de evolução é preparatório para vir aqui com o ser humano. Se ele não aprende a sentir dor aqui, ele vai sofrer muito mais aqui. Então, veja, o que você chama de dor é aprendizado. Para quando ele encarnar como ser humano, ele já saber o que é dor. Todo mundo, animal, vegetal, mineral, aquático, ele é um aprendizado para o espírito entrar aqui, no mundo humano, que é um aprendizado para o próximo mundo. É assim que o universo anda. Cada mundo, ou sentido de encarnação, ele tem, na verdade, em si, um aprendizado que vai ser necessário para o próximo. Então, quando você, se você não matasse os bichos, e você não pode matar bicho, porque não existe nem bicho nem você para matar, porque tudo isso é ilusão, tudo isso é criação mental. Se você não matasse o bicho, esses espíritos seriam prejudicados.
É que a evolução moral, ela esbarra muito no amor. Por exemplo,
a evolução moral não esbarra no amor. Não. Você está confundindo também o amor. Na hipótese que eu lhe dei, eu disse, existe um amor humano, o amor bobo.
Então,
e existe um amor universal. O amor universal, ele existe a partir da realidade, dos elementos do mundo espiritual. Ele não ama beijo a códigos e normas humanas. Então, veja, neste caso, se a morte do animal é um aprendizado necessário para o espírito ir para outro lugar, matar ele é um ato de amor. Pergunta 1, 3, 2 do livro do Empírico. O quais os objetivos da encarnação? E aí lá embaixo diz assim, ainda tem mais um objetivo da encarnação. O espírito toma um corpo para que, sob as ordens de Deus, fazer, para participar da obra geral. Então vem um bandido e lhe dá um tiro. O que, que é o bandido? O espírito que, sob as ordens de Deus, contribuiu para a sua elevação. Porque se você não tomasse aquele tiro, você não teria uma oportunidade de elevação. É a mesma coisa. O problema é que vocês ainda estão apegados aos aspectos humanos e não estão vendo a vida de cima para baixo. Nada acontece que não tenha um motivo para acontecer. E toda a motivação para acontecer, ela, vamos dizer assim, dá crédito, dá valor ao que está acontecendo. Como vocês não olham de cima para baixo, vocês só se prendem aos valores humanos. Aí tirar uma vida é ruim. Mas tirar uma vida não é ruim se o espírito pedir, é que a vida acaba naquele momento.
Então, realmente, a nossa evolução moral não tem nada a ver. Porque, por exemplo, quando eu sou uma pessoa violenta, aí eu aprendo, aí eu vou dominando meu egoísmo, eu começo a olhar o próximo, e aí não sou mais. Então isso daí não tem nada a ver.
Não. Você não pode mudar, a sua encarnação está pronta. Se você mudou, o que mudou não foi você, foi a encarnação.
Entendido. Obrigado.
Compreendeu? Então, veja, quando você tiver uma dúvida sobre qualquer coisa, pense assim. O que Cristo pensaria? qual a necessidade disso para outra vida? É esse aspecto que você precisa aprender a olhar para não ficar peso só na visão humana da coisa. Eu acho muito interessante. Qualquer literatura espírita fala que o mundo espiritual é a verdadeira pátria do mundo material. Aí vocês querem que o mundo espiritual seja igual ao material. Devia ser o contrário. Vocês deviam implantar o mundo espiritual aqui. E se você implantar o mundo espiritual aqui, você vai ver lá, ninguém morre antes da hora, nem o Pilu. Porque a véspera é o dia dele morrer. E Deus sabia a forma como ele vai viver. Que lhe há em matar um morto? Se ninguém morre antes da hora, e se Deus sabia a forma como ele ia morrer? Ficou claro? Tem uma frase do caderno que não foi totalmente entendida por vocês. Passe tudo pelo zumbi da razão. Passe. Mas não pela razão humana. Que afinal de contas, vocês acreditam haver em si algo além da matéria. E acreditam que são este algo mais. Então passe pelo zumbi deste algo mais. O zumbi da razão fundamentada pelas verdades deste algo mais. Aonde são? Nos livros médicos. Aonde está no conhecimento que você tem do que é ser humano? Então, quando você me diz que você melhora do egoísmo, porque você compreendeu, você não está vendo que você está afundando no egoísmo. Você está fazendo o que você acha certo. Ficou claro isso? Então vamos começar, né? Como eu disse, primeiro eu estou até, vamos dizer, assim, chupeso, né? Porque, de repente, nós encontrar tantas pessoas tocadas no colachão, querer ajudar o próximo e perder um domingo aqui dentro neste calor é difícil, viu? Mas nós hoje vamos conversar só sobre espiritologia. E por isso eu te digo apenas aquelas pessoas que realmente se acham importante ajudar o outro estivesse aqui. Segundo detalhe, não vamos acabar hoje. Na verdade, nós vamos até o final do ano falando disso. Mas hoje nós vamos começar a conversar sobre isso e vamos falar coisas muito importantes para vocês. Não para quem vem. Para buscar assim. O que é espiritologia? Alguém sabe me dizer? Fechou, tá lá. Mas tem cadeira aqui na frente, pode vir, viu? Este nóis não vem de leito, não. A gente não vê rosto, não. Se for feio, pode vir. O que é espiritologia? Doutor?
Estudo do espírito?
Estudo do espírito? Não. É um estudo do espírito, mas para quê? Não.
Aprender a viver em harmonia da vida humana?
Não. A finalidade é essa, mas a espiritologia não é isso. Que é o espiritologia? É a ciência que o espírito utiliza para investigar a mente humana e detectar a raiz do sofrimento. Primeiro, é uma ciência. O que quer dizer isso? Que é uma ciência, doutor?
Um conjunto de teorias, de verdades que são empregadas como objetivo.
um conjunto de informações que são empregadas com um objetivo. Qual o objetivo com o qual o espírito utiliza esse conjunto de informações? Investigar a mente humana e descobrir a origem do sofrimento. Por que ele precisa fazer isso? Por que o espírito precisa investigar a mente humana e descobrir a origem do sofrimento?
Porque a raiz do sofrimento está velada, né? O que vem à tona não é a
nossa. Não, não é isso.
Para ajudar o homem a se livrar do sofrimento.
Homem? Que homem?
Ser humano.
Ser humano. E quem é o espírito, então? É o seu espírito que está lá em cima? Não. Esquece. Por que que o espírito precisa analisar a mente humana para descobrir a raiz do sofrimento? Hã? Porque o espírito, quando atinge a perfeição, ele vive a felicidade plena. Então, se ele tem sofrimento, ou seja, não está vivendo a felicidade plena, ele ainda não atingiu a perfeição. E o objetivo desta e de todas as encarnações é se aproximar cada vez mais desta felicidade. Então, o espírito utiliza da infinitologia para descobrir a raiz do sofrimento. Por quê? Porque a raiz do sofrimento é a prova do seu atraso moral. E ele, como está ciente que está tendo uma oportunidade de elevação, ele precisa aproveitar essa oportunidade. Precisa atingir, quando possível, a felicidade plena. E isso só se consegue quando nós descobrimos a origem do sofrimento, a imperfeição. Nós ainda está naquela pergunta do livro do Espírito, acho que é a 15, onde o Espírito da Verdade diz, ao invés de vocês ficarem montando teorias sobre o mundo espiritual, analisem suas imperfeições. A espiritologia é um instrumento para analisar a imperfeição do Espírito. Aquilo que o afasta de Deus, aquilo que o afasta da felicidade plena. Então, isso é espiritologia. É um conjunto de informações que ajuda o espírito a analisar a mente humana para descobrir a origem do sofrimento e, através deste conjunto de informações, libertar-se do apego a essa de informações e, com isso, conseguir aproveitar a encarnação atingindo a perfeição dela. Ficou claro isso? Alguém tem alguma pergunta?
Ô, Joaquim. Então, assim, uma frase do Buda que me chamou muita atenção, né? Tudo é sofrimento, né? Mas nem tudo a gente identifica como sofrimento.
Exato. Por que que você não identifica tudo como sofrimento?
Eu gostaria de te perguntar.
Porque você não analisa, Buda. Você não analisa o que você vive. Você vive.
Porque eu imagino assim, que não exista meio termo. Onde não há sofrimento, há felicidade.
Exato.
E onde há felicidade, não há sofrimento.
Então, se tudo dessa vida é sofrimento, você tem que se libertar de tudo.
Perfeito.
Só que você não é capaz de se libertar de tudo. Por quê? Porque você ainda vive a vida e não vivencia, se eleva a vida.
É que fica a impressão de que se a gente passar a identificar essas coisas como sofrimento,
essas coisas que a gente não identifica, aí que a gente vai sofrer.
Ah, fica então a impressão de que se você como é que você perguntou? Se você identificar, aí mesmo é que você vai sofrer.
Eu falei que a gente não...
Não, quem vai sofrer é a mente.
É.
Por quê? Porque a mente, o que que ela quer? O que que ela quer, doutor?
Quer te testar, quer.
Não.
Dá a prova pra você.
O que que ela quer, doutor?
Sim, por...
Se satisfazer?
Não, é.
Fama, educação.
O que que ela quer? Ela quer ganhar, ela quer de ter o prazer, ela quer ser famosa, ela quer receber elogio. Na hora que você tirar essas causas do sofrimento, a mente não vai mais conseguir. Então ela está lutando para se manter o nariz fora da água. Por isso ela diz, você vai sofrer. Agora o que eu disse para ela, se a partir dali você começar a ver de cima para baixo, você vai entender que você vai viver outra felicidade. Pode não ser a felicidade humana, mas você vai viver a felicidade plena.
Então, disso eu posso deduzir o seguinte, se eu não estou neste momento sentindo a felicidade plena, é porque eu estou sofrendo.
Exatamente. E mesmo que eu não entendi, não importa se você está com a pessoa amada, se você está comendo carne ou não está comendo carne, não importa se você está bem vestido, se você tem dinheiro no bolso, se você tem tempo. Não importa. Você pode ter uma vida chamada maravilhosa, mas se você não tiver a felicidade plena, você está em sofrimento.
Estou desconfiado.
Tchau, meu amor. Tudo bem? Ficou claro, Luiz? Se espiritologia é isso, o que é o espiritual?
A pessoa que se propõe a fazer isso.
É a pessoa que se propõe a fazer isso. Essa é uma recorta bem humana.
Não é?
Bem roladora.
É, então. Aí a gente tem que fazer isso e a gente só não vai parar.
Também facilita esse processo de investigação.
Não facilita nada.
Ele é investigador?
Ele não investiga nada.
Ele fez isso em si.
Ele auxilia o outro a investigar. Fica uma pimenta de chão aqui. Ninguém faz nada com ninguém. Ninguém é capaz de mudar ninguém. Tudo que você pode fazer é dar armas para a pessoa usar. Tudo que você pode fazer é dar instrumentos para a pessoa usar. Ninguém é incapaz de dizer: você está errado, você não é isso que você tem que fazer, e com isso mudar o outro. Porque o outro só vai mudar se ele aceitar o que você falou. E se ele aceitar, quem se mudou foi ele, não você que mudou. Então o espiritólogo não faz nada. Ele auxilia o outro a fazer a investigação na sua mente e auxilia o outro a libertar-se da causa do sofrimento detectado.
Então, e o limite tendo dessa coisa toda é a gente não impor, achar que está sendo espiritólogo e está dando uma de, ai, olha, eu fiz isso, entendeu?
O limite fica, pleno disso é nós não impor nada ao outro.
Porque senão fica essa
calma que nós vai chegar lá. Nós vai chegar lá. Mas, só para completar, é diferente, por exemplo, do psicólogo, do psiquiatra. Eles acham que eles curam A ciência humana relativa à epidemiologia, que é a psicologia ou a psiquiatria, diz que é o profissional que cura. O espiritólogo não tem essa ideia sobre si. Ele não se vê como curador de nada, mas como um auxiliar do processo de investigação que o outro pode fazer. Ou não. Porque também não é obrigado a fazer. Isso precisa ficar bem claro desde o início. Ajudar uma pessoa não é curar uma pessoa. É dar instrumentos para que aquela pessoa se cure. Tá certo? Estou perguntando para ele que os dois são, já fazem a mesma coisa profissionalmente na ciência humana. Isso ficou claro? Isso tem que estar bem claro na mente, senão daqui a pouco nós vamos deixar entrar em outros assuntos, e aí vocês vão achar que vocês estão fazendo alguma coisa.
Mais ou menos, eu estou muito comum. Ainda fico batendo nessa tecla de ficar um pouco em cima da pessoa.
É, na casa da AI, você me falou como é que essa pessoa acredita nisso e faz aquilo, né?
É, gente. Então, você podia explicar mais um pouquinho?
Pode. Vamos dizer que esse rapaz está num sofrimento. Ele chega conversando com você. O que você precisa não é dizer para ele, a sua doença é essa. O que você precisa é conduzir a conversa para que ele localize a origem do sofrimento dele. E para que, e a partir do momento que ele localiza a origem do sofrimento dele, você pode dizer, se você não se apegar a isso, você não vai sofrer. E aí ele vai ter o livre-arbítrio de escolher se vai se libertar ou não. Porque tem muita gente que, em nome de algum prazer, apegado a medo, prefere não abrir mão do sofrimento.
Gosta.
Não é gosta. Eu tenho muito medo dessa questão gosta, porque você acaba botando na primeira pessoa, você envolve um ser humano como se o ser humano estivesse fazendo. Não é gostar. A medo guia motivos para ela fazer, e ela acredita naqueles motivos. E acha importante aqueles motivos. Tá certo?
Joaquim, qual é o posicionamento nosso diante de uma situação dessas? Porque, assim, o que eu tenho entendido é que, para você entrar dentro das possibilidades de ajudar alguém, aquela pessoa tem que querer ser ajudada. Eu acho que isso é o primeiro.
O Rocha está me perguntando qual é o posicionamento dos espiritólogos frente à pessoa, falando uma vez que ele sempre achou que a pessoa precisa querer ser ajudada. Ao chegar a você e dizer, eu estou com um problema, ela já está pedindo socorro. Esse é o primeiro detalhe. Mas ela está pedindo socorro de um rei. E você tem outro socorro para oferecer. Ela está pedindo um socorro humano. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, um sofrimento qualquer, que não gosta de andar de ônibus apertado. E tem que andar de ônibus apertado. Ela está querendo que você lhe dê uma alternativa para que ela ande de ônibus não apertado. Não sei. E você tem outra alternativa. Qual é? É mostrar a ela que aquele é o único ônibus que ela tem, que ela precisa trabalhar, então que ela tem que entrar naquele ônibus. Então ela vem pedindo um socorro, mas você tem outro problema. E esse é o grande problema. E isso nós vamos conversar com muita calma. Porque é aí que reside, como é que eu posso dizer, o segredo da coisa. O segredo da ajuda é você fazer a pessoa ver que o socorro que ela está buscando não existe. Poxa, você mora numa cidade de 1 milhão de pessoas que tem um transporte público deficitário. Ah, o governo podia. Podia, mas não faz. Então não adianta sonhar que vai fazer. Você tem que calar a realidade. Então não tem jeito. Em algum momento você vai ter que ficar preso no trânsito. Em algum momento você vai ter que passar por um ônibus apertado. Este é o, vamos dizer assim, o grande segredo da coisa. Porque o conjunto de informações da espiritologia, ele é universal. Eu não invento nada. Está tudo no livro dos médicos. Mas tirar a pessoa do socorro esperado e mostrar a ela que existe uma outra forma dela ser socorrida, mas que não atende aos desejos dela, é que é o grande problema. Este é, vamos dizer, a chave para tudo. E aí nós vamos ter que conversar com isso com muita calma. Então, a sua resposta ao que você me perguntou é, ao chegar a você, ela já pediu socorro. Ela já está querendo ser ajudada. Agora, o grande problema é que ela está querendo ser ajudada, por exemplo, você tem muito. E aí, em cima da sua pergunta, eu já falo outra coisa. Nunca socorra ninguém que viu bem a mim. Não force um assunto para achar uma coisa com a sabedoria que você tem. Espere a pessoa de mim.
E essa legitimidade para se oferecer esse auxílio, ela surge a partir do momento que a pessoa lhe busca. Porque,
só quando a pessoa lhe busca.
Porque a autoridade moral não tem, porque você é tão sofredor quanto ela.
Perfeito, perfeito. Você não tem, esse é o ponto de vista interessante, você não tem autoridade moral para se sentir melhor do que aquele que vem buscar ajuda. Pergunta ao psicólogo. Eles têm os psicólogos deles. Que eles vão, depois de certo tempo, para poder descarregar. Porque eles são tão malucos quanto os malucos que ele é dentro.
Tá difícil. Você falou aí de ônibus apertado do governo, é um tema atual, diante de tantos protestos, tantas reivindicações que nós temos visto. Podemos dizer que todos esses protestos, passeatas, ônibus queimados e etc., são um karma.
Perfeito. Certo?
Porém, não se pode falar nem bem, nem mal.
Perfeito.
E também falar mal do governo é um karma.
Perfeito.
Karma nosso, karma do governo.
Perfeito.
Então tudo está certo.
Perfeito. Inclusive, o governo não fazer. Agora, o governo não fazer é karma de quem vive show da tutela do governo. Ou como Paulo diz, o Deus escolhe o governante de acordo com o povo. É o karma. Agora, ele está certo? Não. Ele está errado? Não. Ele é perfeito. Agora, então quer dizer que se ele não está errado, eu não preciso de fazer protesto? Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Porque fazer protesto também é karma do governante. Então, é o que você falou, tudo está certo. Melhor, tudo está perfeito.
Isso.
Porque tudo está encaixado dentro do que deveria ser.
Eu pergunto isso porque às vezes surge o assunto no Facebook e eu já me peguei várias vezes também falando contra os buracos, o pagamento do bebê, ela fala, nossa, eu como espiritualista não devia fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, não, de mim, se eu estou fazendo o que eu tinha que fazer.
O espiritualista, antes de tudo, é um ser humano. Tem momentos humanos e tem momentos espirituais. Porque este não é um mundo de revelação. Este é um mundo de povação, onde você tem só que povar que quer. Não precisa viver o tempo inteiro aqui.
Eu não considero que seja humano. Porque se é carne, não é humano, é espiritual. Se é meu karma,
vou dar. O karma é do filho. Mas é humano, que é vivido no mundo humano. O karma é do espírito. Mas é humano, que é vivido no mundo humano.
Joaquim, essa grande dificuldade, né? A pessoa entender que você deve viver a sua vida humana como ela é, né?
Mas como ela se apresenta.
Como ela se apresenta, né? Porém, né? Vivenciando aquilo espiritualmente de uma forma em paz. Né?
O segredo é o seguinte, a vida não é para ser vivida, é para ser vivenciada. Então o que importa não é o que você faz. É a forma como você se relaciona com aquilo que acontece. Você por dentro, não você mental.
Mas isso é uma descoberta. Eu quero dizer assim, há pessoas que nem desconfiam disso.
Olha, se desconfiam ou não, eu não sei. Mas há 5 mil anos atrás, o Krishna falou isso. Há 2.500 o Buda falou, há 2.000 o Cristo falou, há 200 o Filho da Verdade falou. Agora tem gente que é o ser humano vivendo aventuras espirituais. Enquanto o outro se considera espíritos que vivem uma aventura humana.
Joaquim, sobre essa questão de ajudar, querer se ajudar. Minha sogra está com um problema de saúde. Ela é minha esposa e não aceita e não quer fazer tratamento. E a minha esposa está sofrendo porque acha que minha sogra deveria se tratar. Eu falo para minha sogra, para minha esposa, que não sofra com isso porque...
Acho que outra, o moço está dizendo que a sogra deles tem um problema de saúde e a esposa deles está sofrendo porque ela tem um problema de saúde. Aí ele fala e eu cortei e perguntei. A sua esposa alguma vez acabou de estar sofrendo porque a mãe tem um problema de saúde? Calha a boca. Ela não está pedindo socorro. Sabe, na mente dela, como filha, ela tem que fazer isso. Então ela acha certo fazer isso. Ela não pediu socorro. A única coisa que você, observando de fora, pela vivência que vocês já têm, é dizer, olha, é um sofrimento besta. É, mas é direito dela viver esse sofrimento. Agora, na hora que ela disser para você, eu não aguento mais, me ajuda, aí é a hora de você ajudar. Antes disso, você vai arrumar uma separação. Que ela não quer te ajudar. Que, poxa, tem muitas coisas que eu falo aqui, que quando eu converso com a Pia na nossa casa, eu falo de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque tem pontos que ela não quer ser ajudada. E eu preciso respeitar ela não querer ser ajudada. Outros pontos, quando ela desce, quando ela te fala, eu aceito abordar. Mas, nem tudo. Muitas vezes eu simplesmente fuso do assunto, porque ela não quer te ajudar.
Senhor?
É uma novidade para mim.
Mas é, se eu falar para você o que é os seus animais, você vai brigar com ele, dizer, não, são meus filhinhos. Ela não quer te ajudar. Compreendeu? Ela não quer falar de chover com os filhinhos dela.
para os outros, já parei. Estou vestindo.
Aí ela arrumou este e continua só pensando nele. Sabe, só mudou de ser humano para cachorro. Só primeiro é mesmo.
Gato. E os passarinhos que eles comem.
Entendeu?
Ah,
então, não vá falar nada com ela. Vê se ela pedir ajuda. Tem um gato na frente, pode vir. Sim.
Quando o senhor abordou a questão dos protestos, o que é certo? Você protestar, como é certo você não protestar contra o governo?
Não, nenhum dos dois é certo. Nem protestar, nem deixar de protestar. É perfeito. Certo ainda, se existe alguma coisa certa, é porque existe alguma coisa errada. Não existe, então chama o sangue de certo, sangue de perfeito. É aquilo que tinha que acontecer. Ponto final.
E qual é o guia das nossas ações em relação a isso? Por exemplo, o que me guia a protestar ou a não protestar? Como é que eu...
O que me guia a protestar ou não protestar? O seu karma, a sua porta. Para ver se você está, ao protestar, amando a Deus acima de todas as coisas, após o bom a ti mesmo, ou se você está fazendo um protesto por raiva, você está fazendo um protesto por frustração, você está fazendo um protesto por qualquer outro sentimento.
E como é o pensamento de quem protesta?
E como é o pensamento de quem protesta? Pensamento é algo individual. É a forma de cada um. Ninguém sabe o que o outro está pensando.
Eu quis dizer, perguntar para o seguinte. Como é que se protesta amando a Deus sobre todas as coisas?
Eu estou aqui, estou, mas se está certo eu estou aqui, não sei. Se está certo o que ele fez, eu não sei. Eu estou aqui de costas, porque minha frente está para Deus. Ficou caro o lixo, então? Sempre ligado à intenção. É um dos ensinamentos básicos da humanidade. Os ensinamentos básicos da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, viver-se a intencionalidade, libertar-se do apego às posses, passões e desejos.
Se você não tem nenhuma intenção de fazer o que está fazendo, está tudo certo. Você pode até matar alguém, mas se não mata com raiva, está certo.
O que você me diz o seguinte: se você não tem intenção, você não faz nada. Se você não tem intenção e mata alguém, você não fez nada. Você acabou de descrever o Bhagavad Gita. Não é isso? No Bhagavad Gita, o Krishna disse exatamente isso. Falou Azuna, ele diz: vá lá e mate porque eu chancava, mas não faça com intenção.
E é isso que é novo pra gente, fazer as coisas sem intenção, porque quando você faz
assim, isso que é novo pra vocês, fazer as coisas sem intenção. Sim, é novidade para vocês, por quê? Porque a mente humana conduz vocês a viver no mundo externo. Enquanto todos os mestres convidam vocês a viver no mundo interno. O próprio Cristo, que não fala em mim, convida você o tempo inteiro a viver no seu mundo interno. E tem um doutor neste mundo que diz que o Cristo foi o maior psicólogo que existiu. E é mesmo. Tudo que ele trabalhou foi mesmo. Sua relação com o mundo. Não fazer. São as mentes humanas que apegaram ao fazer, cheio de estar em fazer, que levaram todos os ensinamentos do fazer.
Então são duas instâncias de intenção.
São duas instâncias de intenção. A intencionalidade trazida pela mente e a intencionalidade que você vive como a mente. A sua mente diz quando você vem aqui. Você pode lidar com essa informação, peso a ter a ideia de ter que vir aqui ou não. Se você está peso, você tem a intenção de vir. O que era intenção na mente, achou a ser sua intenção. Ficou bem claro, então, o que é espiritologia? E o que é espiritólogo? Só para quem chegou depois. Espiritologia é a chiesa, ou conjunto de informações que o espírito utiliza para investigar a mente humana e descobrir a origem do sofrimento. Ele faz isso porque ele sabe que está encarnado e que nesta encarnação, para atingir a perfeição, ele precisa viver a felicidade plena, que não contém sofrimento. E o espiritologista é aquele que auxilia o outro a investigar a si mesmo, dentro deste objetivo. Isso ficou tranquilo? Pode falar.
Dessa forma, eu entendi, então, que os Exus guardiões seriam espiritologistas.
Espiritologistas. Sim. Você nunca falou uma coisa? O Exu é um arremedo de você.
O quê?
Arremedo.
Arremedo.
Caricatura. De você. É uma caricatura de um ser humano. Quando ele aparece bêbado, falando, brincando, bojando com a sua cara, é o que vocês fazem o tempo inteiro com os outros. Então ele é uma caricatura que você não aceita. Mas você acha? Ele está simplesmente mostrando como você é. Eu sempre disse que Jesus é o espírito mais puro que existe. Qualquer outra linha da Umbanda não contém espíritos tão puros quanto os Jesus. Por quê? Se você tiver um cofre sem de dinheiro, você vai dar a sabe a alguém que queira dinheiro? Claro que não, ele vai abrir e vai pegar dinheiro para ele. Você vai dar a alguém que não ligue para dinheiro. Então, isso é isso. Ele trabalha no meio das emoções, das intencionalidades humanas, e eles precisam ser puros para não se contaminar com vocês. Eu sei, sou mais puro. E ainda bem que eu sou muito velho e posso falar isso. Eu vou dizer super lixo que eu estava forçando a sardinha para a minha parte.
Não, um abraço para a sua sardinha.
Ficou caro, Ivo? Só que, antes da gente começar a falar nessa metodologia da espiritologia, tem alguns detalhes que nós precisamos conversar. O moço me mandou uma pergunta. Joaquim, eu tenho mediunidade. Eu te preciso trabalhar. Eu já fui a diversos centros e não consegui me adaptar a nenhum deles. Aliás, tem outros aqui, é difícil adaptar algum tipo, né? O que eu faço? Agora eu estou sentindo tontura. Eu disse, tenho três respostas para você. Primeiro, tudo que existe no mundo humano é pobre. Então a sua tontura, antes de qualquer coisa, é pobre. Ao invés de você se preocupar com a incorporação para acabar com a tortura, observe como você está se relacionando com a sua tortura. Porque isso é pobre. Segundo detalhe, para ajudar o outro, não precisa só incorporar. Evite os trabalhos de incorporação. Mas o socorro ao outro acontece muito mais fora da incorporação. O médium passa incorporado 2, 3, 4 horas por semana e viveu 24 horas por dia. E durante essas 24 horas, tenho certeza que muita gente pediu ajuda. E por acreditar que precisa incorporar para ajudar, ele não ajuda. Então, vem aí o primeiro ensinamento para a espiritologia. Espiritologia está à disposição dos outros. Para auxiliá-lo, não é um trabalho que se faça das 9 ao meio-dia às terça-feira. Olha o que. E essa história você conhece. Um médico da cidade do interior, o dono do centro queria que ele atendesse os calentes. E ele não queria, ele dizia, estudei para ganhar dinheiro. Tanto o homem insistiu com ele que ele disse, tá bom, só que eu vou atender os calentes às terças-feiras, das 9 ao meio-dia. Não é que eu não atendo. E assim fez durante 20 anos. Quando morreu, ele saiu correndo para a cidade espiritual. Afinal de contas, ele era filho. Aí, se entrando por uma porta, o espírito disse, não é aqui, você não ajudou as pessoas? Ah, ajudei. A sua porta é lá, do outro lado. Aí ele foi todo feliz. Chegou lá, tinha um monte de gente para entrar e a porta estava fechada. E ele ficou lá esperando. De repente a porta abriu, entrou um monte de gente, na hora que ele ia entrar, a porta fechou. Aí ele disse, fala aí, ainda falta eu. Ele disse, ah, então você espere, porque aqui a porta abre às terças-feiras, de 9 ao meio-dia. Esse é um detalhe para o espiritualista. Não tem hora. Não tem dia. Aquele que se coloca à disposição, e por isso eu falei, quem não se sentir tocado no coração por isso, nem vá. Aquele que se sentiu tocado em ajudar o outro, não tem hora de trabalho, não tem cartão de ponto. Tem que estar à disposição de todos. Sempre. Sabe? Pedido de socorro, às vezes, muitas vezes, ele é impeditor. Às vezes você entra num bar para tomar uma cerveja e alguém vem pedir socorro. E o espiritualista deve socorro em qualquer lugar. Por quê? Porque quando você acende uma luz na escuridão, as mariposas correm dentro. E quando você se coloca à disposição, acende uma luz na escuridão. E os necessitados vêm. Em busca do auxílio. Então, esse é o primeiro detalhe. Não tem hora. E o segundo detalhe que eu respondi para esse moço que me perguntou sobre corporação. Eu disse, se você não encontra uma casa aonde você possa se desenvolver, receba em casa, na sua própria residência. E aí coloquei, os espíritas dizem que você não deve fazer isso. Sabe, isso é brincar com Deus. Você vai fazer uma caridade ao outro, vai fazer um socorro, uma ajuda, e Deus vai deixar você ao Deus lá? Deus vai deixar você ser atacado, a sua casa ser atacada? Isso para mim só se falta de fé. E deste pedaço nós temos então a segunda informação para o espiritualismo. Não tem lugar. Sabe, se uma pessoa dentro do bar chega a você pedindo socorro, não é para dizer, olha, eu atendo em tal lugar há tantas horas, vai lá conversar com eu. É ali, é naquela hora, naquele lugar que ela está precisando de ajuda. O espiritualista tem que viver com essa sensibilidade de ver as pessoas e pedir ajuda. E esquecer lugar, dia e hora. Filhos, Aonde mais está o rei Chavi de G? Aonde nós está?
Nos espíritos.
Aonde nós está? Aqui, o que, que é este aqui? Hã?
Agora.
O que, que é este agora? Esta casa? Esta cidade? Este país? Este planeta? Não! Nós está tudo no universo, porque só existe o universo. Então, se você está no banheiro fazendo cocô, você está no universo. Se você está no bar bebendo, você está no universo. E é no universo que as pessoas pedem a vida. Então, o espiritualista, aquele que se coloca à disposição para servir de instrumento ao outro, para auxiliá-lo, para que ele identifique o seu sofrimento, não tem hora, não tem dia, não tem lugar. Ele está sempre aberto a ouvir o outro e auxiliá-lo a fazer as investigações. Por isso, volto a repetir. Muito importante, eu pedi para o doutor colocar toda semana a minha mensagem. Se não tocar no seu coração, não faça. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Qual é o maior perigo para o médico, para o guru, para o orientador? Alguém sabe me dizer?
A idolatria.
Hã?
A idolatria.
A idolatria é ele. Este é o maior perigo. E é isso que resulta quando você assume um trabalho sem ter sido tocado por Deus. Aquele que não vê que tocaram nas minhas vestes e circularam, vocês sabem o que eu estou falando, né? Da passagem da Bíblia. Aquele que ainda acha que ele curou, que ele fez, é aquele que não foi tocado por Deus. Então, Gi, onde vocês estão aqui, está tudo certo, mas Gi, pense bem nisso, antes de qualquer coisa. De não puxando a brasa para a minha charinha, como a filha me diz, mas nós poderíamos ter muito mais seguidor. Mas nós não temos. Nós não estamos aqui para criar seguidores. Porque o espírito que assume a missão com o amor do coração, ele prefere criar aqueles que vão levar a mensagem. E não ser o porta-voz da mensagem. Porque o risco é muito grande. A medo trabalha muito fácil na busca da fama. E ela vai iludir você.
O senhor falou assim, o auxílio ele tem que ser prestado quando você é solicitado, quando você se pede auxílio. Né? Aí mais adiante o senhor falou, né? Esse pedido pode ser implícito. Como identificar isso?
Este pedido é implícito ou explícito? É. Calma, nós vamos ser calma. Daqui a pouco eu vou contar uma história e aí vou dividir o nosso espírito dentro dessa história.
É muito fácil você perceber quando você é demandado de forma explícita, né? Mas deixa eu falar, não.
Mas de forma implícita é mais difícil. Nós vamos conversar sobre isso.
Fica um pouco difícil você ajudar uma pessoa nesse sentido quando você vê nela a mesma dificuldade que existe em você.
Fica difícil quando ajudar uma pessoa quando você vê nela a mesma dificuldade que você vê. Sim, mas tem instrumentos para isso, nós vamos conversar das aulas. A questão da prática não te preocupa, nós vamos te checar.
Tá certo.
Pode ficar tranquilo. Eu não seria louco de jogar você na boca do leão sem uma proteção. Não seria louco de deixar vocês, vamos dizer assim, a mexer da mente para que ela zelasse a adoração. Pode ficar fechado.
E quando o pedido de socorro é de você mesmo para você mesmo?
E quando o pedido de socorro é de você para você, aplique a epilitologia em você.
Aí há uma discussão.
Aí há uma discussão. Vai vencer quem grita mais. Sim, essa é. Vai vencer aquele que insistir mais na sua posição.
Eu já aqui.
E?
O senhor falou, se você não sentir no coração, não faça. Como é que a gente... É difícil, acredito eu, esse acesso ao que você sente no coração, como se guiar por isso.
Eu estava esperando essa pergunta. Como é se sentir no coração que... foi tocado pela samba da azul do apóstolo?
Não é a intenção.
Hã?
Quando não há intenção. É uma coisa que é espontânea, não dá para você.
Quando não há intenção. Sim, esse é o primeiro detalhe. Se você decidir mentalmente, eu vou ajudar o outro, você só está fazendo o que você quer. Eu vou lhe dizer agora, moço, em palavras mais largas. Depois nós vamos tentar essa descoberta. Quando o sofrimento do outro lhe toca, você só sabe que tem uma predisposição a ajudar o outro quando o sofrimento do outro lhe toca por dentro. Quando o sofrimento do outro não vale nada para você, você está fazendo por fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu falei do moço agora há pouco de colação. Você é um médico, vamos dizer assim. Você vai à casa espírita, vai a centro de Umbanda, por quê? Porque você tem mediunidade. Porque você precisa se desenvolver, porque você precisa fazer esse trabalho, não vá. Você não foi tocado. Agora, na hora que você disser, está na hora de ir para o centro espírita, porque tem pessoas me esperando, vá. E a diferença é essa. É quando o outro está em primeiro lugar para você. E não a sua própria vontade ou obrigação. Então, como eu disse para você, moço, falei palavras largas. Nós vamos diminuir isso. Mas, em resumo de palavra larga, é isso. Você foi tocado no coração pela ajuda aos outros. Quando você colocou essa ajuda em primeiro lugar. Ficou fácil? Olha, podem ficar à vontade de perguntar, pode dizer que não concordam, fica à vontade. Nós conversamos. Fala, irmão.
Você falou dessa maneira agora, você jogou trabalho da minha mente aqui, você jogou de armas.
Hã?
O modo como você falou agora.
Ah.
Sobre como ajudar o próximo, enfim. Você, no meu modo de ver, você jogou um monte de armas para a mente trabalhar isso de uma tal maneira que ela não perceba, você não perceba, não consiga vigiar, que você não vai estar querendo a fama, não vai estar, enfim, você está procurando agora.
Eu joguei um monte de armas para dentro e agora achou a hora do olá e vigiar. Olha só, viva em oração. E vizinho para ver se ela não está usando isso como arma apontada para você. Irmão, nós não vamos chegar lá. Então essas são as providências que vocês precisam tomar com vocês mesmos antes de entrar no fundo do cavalo. É, quem é mais importante para eu? O trabalho ou a pessoa cheia de atendimento? Se é a pessoa, não tenho mais ônibus, não tenho mais lugar para fazer o trabalho. Ficou claro? Antes de continuar, porque agora a coisa vai apertar. Agora é que vai começar a apertar. Eu estou fazendo este trabalho para vocês. Então, em alguns momentos, eu vou ser muito incisivo. Com isso, não estou querendo que haja obrigações. Não estou dizendo certo ou errado. Estou apenas orientando. Sem o que nós vamos conversar agora, sem o que nós já conversamos, você pode fazer qualquer trabalho, mas ele não será útil a você. Ou seja, ele não lhe ajudará no seu progresso moral. Quando eu acabei de falar que o espiritólogo precisa se sentir tocado, eu não disse que aqueles que, não, que vão por causa dele fora, trabalhar em centros espíritas ou de um banco, não devo ir, eu não falei isso. Só disse o seguinte: vai, mas você não vai estar ganhando. Porque você não está fazendo o amor. Este é o grande segredo da caridade: o amor. Segredo da caridade não é o peixe. É o amor com o qual você dá a vara e ensina a pescar. Pode ser isso. Você quer perguntar? Ele fez assim, eu pensei que ia perguntar. Este é o grande segredo. Então, por favor, não ouçam minhas palavras como código para ser seguido. Acabei de dizer que o espiritualista orienta, auxilia. Então eu não poderia fazer com vocês, decidir com vocês. Estou orientando. Mas não vou diminuir a incisão das palavras. Se você é médico e vai trabalhar no centro por causa da sua mediunidade, por causa da sua obrigação, não vá. É de equilíbrio, gente, imagina. Ok? Posso adiantar o assunto? Então vamos lá. Nós falamos que vocês precisam antes de qualquer conversa. Agora vamos falar que vocês precisam antes de uma determinada conversa. Ou seja, a sua postura interior quando estiver conversando com alguém. A primeira coisa que você precisa quando estiver conversando com alguém, é se universalizar. O que é se universalizar? Alguém sabe dizer?
Se desapegar do ego?
Desapegar do ego? Não.
Não ter uma filosofia específica, uma religião?
Não ter uma filosofia específica, uma religião? Não.
Tornar-se um com
o outro. Tornar-se um com o outro. Universalizar-se é tornar-se um com o universo. Se está eu e ele conversando, o meu universo qual é? Ele. Não é o dele, não existe o universo. Ele compõe o meu universo. Então eu tenho que me universalizar com ele. Eu tenho que me unir a ele, tornar-se uno com ele. O que quer dizer isso? Aceitar ele do jeito que ele é. Não.
Não posso ouvir o que ele vai me dizer com as minhas verdades.
Não posso ouvir o que ele vai me dizer com as minhas verdades. Tenho que ouvir ele, então, com que verdades?
Com as dele.
Com as dele. A primeira postula do relacionamento de uma conversa do espiritólogo é acreditar no que ele acredita. Para isso eu preciso silenciar na minha mente o que eu acredito. Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa chega para você e diz que está sofrendo muito porque os filhos casados já estão grandes e não populam mais os pais. Isso quer dizer que ele acha necessário que os filhos procurem o pai. Se você não acha necessário, você precisa silenciar em você isso. Você tem que achar necessário o filho buscar o pai. Por que você tem que achar isso? O que iria acontecer se você fechar seu contato?
Vai julgar e vai dar sua verdade.
Vai julgar e vai fechar a sua verdade. Você já estaria em antagonismo. E por conta do seu egoísmo, que não se cala enquanto você está trabalhando como espiritualista, você vai querer fazer o quê? Mostrar o erro dele e ensinar o certo a ele. Espiritualista não é professor. Espiritualista, espiritólogo, não ensina nada a ninguém. Auxilia o outro a descobrir a sua origem e sofrimento. Eu vejo muita gente querendo socorrer o outro e dizendo que você está errado. Peraí, eu vou te ensinar como é que você deve viver. Não é assim. Sabe, quando você fala isso, a primeira coisa que a pessoa, que também é egoísta, faz é o quê? Se afastar de você. Se proteger contra você. Ela tem uma verdade que ela acredita. Ela não quer abrir mão dessa verdade e nem precisa para falar de chover. Nem precisa. E se você vem querendo mudar o que ele pensa, você já se tornou um inimigo dele. Como você vai ajudar o outro sendo inimigo dele? Esse é o primeiro grande detalhe. Você precisa estar em consonância com o outro, em unidade com o outro. E para isso você precisa calar na sua mente aquilo que você acredita. Ali, na hora que você está conversando com ele, você é ele. Você acredita no que ele acredita. Sente o que ele está sentindo.
O apóstolo Paulo falou, né? Para judeus, para dentro de Deus.
Mas como que se pode ajudar uma pessoa?
Essa é a pergunta que eu estava esperando, foi você e o Bonito para fazer. Como eu posso ajudar uma pessoa se eu vou concordar com ele?
De que forma ela vai se ajudar?
Levando ele a ver o custo do que ele é pedido. Não se trata de você ensinar o certo, que não existe certo nem errado. Ninguém é dono da verdade. Se trata de tudo nessa vida tem um custo. Não existe causa sem efeito. O que você precisa, o trabalho do espiritólogo, é ajudar o outro a investigar a origem do sofrimento, é mostrar a ele o que é o sofrimento que ele está vivendo, é resultado do que ele acredita. Aliás, melhor, é resultado do apego dele ao que ele acredita. Porque eu não vou mudar o que ele acredita e ninguém vai mudar. Neste exemplo que eu dei da pessoa que chora, eu tenho que levar essa pessoa a não chover, mesmo querendo que os filhos vão visitá-lo e os filhos não vão. É só isso.
Tomando por base esse exemplo, explica mais. Aí faz de conta que a pessoa chega e fala isso para você. Você se universaliza e fala o quê? Ah, então, tá legal. Aceita isso, a pessoa vai te
visitar. Tá certo, realmente seus filhos deveriam te vir e visitar. Isso, mas bem.
Então, aí a pessoa
mas fala, bem, não. Este seu desejo, este é a sua vontade, deu solução, eles mudaram?
Não.
Então você tem duas escolhas. Continua chovendo ou não. É claro que eu estou falando aqui muito resumidamente.
Mas é sempre dando essa corda e procurando isso.
Veja, volta a dizer, o espiritólogo é o que mostra a origem do sofrimento. Qual é a origem do sofrimento deste exemplo que nós estamos dando?
O apego dela.
O apego ao desejo que os filhos perdem. Eu tenho que mostrar a ele que é este apego que está causando sofrimento. E aí ele decide se vai desapegar ou não.
Até porque nesse exemplo, ele achava que a causa do sofrimento eram os filhos, né?
Ah, ainda tem essa. Isso é para mais tarde. Isso é para nós saber aonde vai bater.
Mas se a pessoa rejeita qualquer argumento lógico...
Se a pessoa rejeita qualquer argumento lógico, é direito dele sofrer. Então eu não posso lhe ajudar. O que eu posso lhe ajudar é dizendo para você. Você sofre e quer. Só que está apegado a esta ideia. Continue acreditando que você acredita. Agora, se desapegue, você vai aproveitar muito mais quando eles vierem. Porque ao invés de você ficar reclamando que eles não vêm, você vai curtir eles.
Mas não existem outros processos, por exemplo, no caso do Leal. Tem uma prima lá em Portugal, o filho dela tem 24 anos, sofreu um acidente. Ficou as duas pernas, acabou morrendo no hospital por causa de uma embolia. Fazem 3 anos que ela não faz outra coisa senão chorar, ir no cemitério 3 vezes por dia. Ela não viaja, ela não sai. Ela cortou todos os relacionamentos que ela tinha via Skype, a gente conversava sobre esse assunto. O assunto que interessava para ela simplesmente acabou se limitando, entrou numa outra instância de relacionamento, como por exemplo, pais e mães de Portugal em grupo. Ela entrou nessa faixa de relacionamento com pessoas que colocam lá no Facebook, a pessoa chorando, e só mensagens negativas, do filho, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ela tem uma filha, o marido também já está tratando a mulher, tem dois pais, um que são de 90, 95 anos, então já poderia estar, digamos assim,
poderia? Existe o mundo das probabilidades?
É, porque...
Você ainda não entendeu? Tudo que você está falando é você que sente. Você já perguntou a ela se ela está se sentindo mal do jeito que ela está?
Ela já...
Não. Ah, mas ela tem uma filha, ela tem um marido, o bebê deles. Eles que não estão aceitando ela do jeito que ela é. E por isso eles estão sofrendo. Veja, moço, eu vou só resumir porque para sair aqui. O moço está me contando um caso real, que ele tem uma irmã, que é irmã, né? Prima. Ele tem uma prima que o filho morreu há 3 anos, esses 3 anos deixou de viver, deixou de se relacionar, que agora só se relaciona porque perdeu o filho. Ela está muito bem nesse relacionamento, ela se sente bem. Ela gosta, porque ela quer manter acesa o filho dentro dela. Agora você e os outros parentes dela é que é que querem que ela mude de vida, mas ela não quer mudar.
Mas ela concorda que ela está se destruindo.
Ela concorda que ela está se destruindo. Qual o problema dela se destruir? Se ela quer se destruir? Nenhum.
Então eu não consigo
ajudar. O problema é para você. Você está precisando de ajuda para
pensar
isso e preencher você.
Então, como que se pode ajudar uma pessoa que
deve? Mas não se pode ajudar essa pessoa porque ela não está pedindo ajuda. Quem está pedindo ajuda é você, que está sofrendo porque está achando que ela está sofrendo.
Então, lavar as mãos.
Não, não é lavar as mãos, é glorificar a Deus, celebrar a vida. Celebre o que ela está vivendo, ela gosta, o problema é dela. Poxa, um dia me perguntaram, Joaquim, se você vê alguém com uma arma na cabeça para dar um tiro, o que que você fala? Eu digo, vai em frente, meu filho. Vocês lutam por uma coisa chamada livre-arbítrio. Quando a pessoa exerce o livre-arbítrio se destruindo, vocês não querem que ela tenha o livre-arbítrio se destruir. Porque querem que ela seja salva. Não há salvação, ela está salva. Está salva dentro do mundo dela, do universo dela. Se alguém chegar para você e for dizer, olha, eu choro porque os meus filhos, o filho não tem nada a ver com isso. O filho, como disse o doutor, ele ia dizer, a culpa dos filhos, mas a culpa não é dos filhos, é dele. É dele que é apegado ao filho estar lá. É a mesma coisa. Sabe, o sofrimento que vive o marido dessa moça e a filha dessa moça não tem nada a ver com o que essa moça faz. Tem a ver com o apego que o marido e o filho têm, a filha tem, ao que elas queriam, que eles queriam que ela vivesse. Então não tem que chocorrer ela. Ela está feliz no mundo dela. Você tem que chocorrer, se pedir ao Chile, aqueles que estão contra o que ela está vivendo. Porque ela está muito bem. Ela está mantendo acesa a samba dentro do colchão. Poxa, um dia na casa do Gandão aqui no São Paulo, uma moça me perguntou como é que eu faço para ter contato um filho meu que nasceu e morreu logo depois. Eu disse para ela assim, sabe todas as roupinhas que estão guardadas lá na boca? Sabe todas as fotografias que você tirou? Queime! Aí pode ser que você encontre um espírito do seu filho. Aí você não faz, eu digo, então vocês atendem seu filho. A roupa para você é o seu filho, a fotografia é o seu filho. Ela vivia feliz, dizendo que estava sofrendo, vivia feliz por ter a roupa. Com a roupa ela baixava o filho. É isso que vocês precisam entender. O sofrimento não tem nada a ver com o que é sofrer humano. Para quem gosta de sofrer humanamente, é o sofrimento da felicidade. É preciso você entender que o sofrimento está na aonde? O que é a felicidade?
Na paz, na
harmonia. Paz e harmonia. Quando você não tem argumentos para criticar o outro, e quando você está harmonizado com o que o outro está fazendo, você está em felicidade. Ela está harmonizada com o que ela faz, ela está em paz com a forma como ela vive. Ela está na felicidade plena. Agora, o pai, a filha, você, os pais dela, que não aceitam a forma que ela está vivendo, não estão em felicidade plena. Quem tem que chegar lá são vocês, não ela.
Ela gosta de sofrer.
Se ela gosta de sofrer, o que é fazer é dela vida hoje. O espiritólogo precisa isso, como eu disse para o doutor, ela vai descobrir na hora de bater, é ajudar o outro a descobrir que ele está perdendo a paz e a harmonia por causa de um apego à humanidade. É isso. Mais nada que isso. Então esquece o chofer humano. Porque o chofer humano, isso nós vamos falar daqui a pouco, não tem nada a ver com o sofrimento que nós estamos falando. Até porque o moço colocou agora no início, Buda diz, tudo é sofrimento. Então tem muito chover que o homem chama de prazer. E esses precisam ser também consertados. Porque senão você não atinge a felicidade do Deus. Você tem uma pergunta. Ficou claro?
Sim. Mas aqui, no caso, a pessoa que ela insiste nesse desejo dela. Quando ela desencarna, vai haver uma repercussão nela, na vida dela, assim com os filhos.
Quando ela desencarnar, você está me perguntando, a pessoa insiste no apego, quando ela desencarnar, vai ter uma repercussão do espírito. Quando o espírito desencarna, tudo dessa vida, toda a vivência do que aconteceu, tem repercussão no espírito. Agora, essa repercussão é individual. Não dá para se estabelecer se vai repercutir, causar isso, se vai repercutir ou causar aquilo. É individual. Em cada um repercute de uma forma.
Não, eu não ia perguntar nada, não. Eu só gostei muito desse caso que o moço expôs agora, da prima.
Sim, foi muito importante para nós.
Professor, eu estava confusa aí, entendi. É um olhar ainda.
O que o moço colocou foi muito importante para nós. E olha, deixa então eu já falar uma coisa. Eu estou me xingando muito de vocês. Muito. Porque eu não sei o que é sofrimento. Eu não tenho exemplos para usar. E vocês têm um monte. E eu preciso que vocês me façam. Não só aqui, de como mandar para nós. Nós estamos fazendo esse estudo sobre a vivência humana, vivência espiritualista, e eu já estou quase esgotando o meu assunto de sofrimento para conversar. Eu preciso que vocês mandem. Eu preciso que vocês façam. Porque eu preciso mostrar exatamente este. Sofrimento espiritual, que não tem nada a ver com o sofrimento humano. Neste caso, quem está sofrendo são as pessoas que não estão observando ela, não ela.
Ela está sendo um instrumento de prova para eles, ficou claro.
Ela vestiu um corpo de acordo com este mundo, e aqui, sob as ordens de Deus, então ela está sofrendo, vivendo este sofrimento humano. Que Deus está fazendo ela viver esse sofrimento humano, está cheio de pó aos outros espíritos que sabem disso. Até então ela achou a família dele. Agora todos vocês estão na mesma porta.
Joaquim, nesse caso que o nosso contou, a função dele como espiritólogo é perceber a situação em que a pessoa não pode fazer nada e não se sentir culpado por aquilo.
E não te ofendeu. Assim, ele está sofrendo junto com aqueles que estão sofrendo lá. Ele nem está lá, ele nem consegue acesso a ela para poder tirá-la disso, e está aqui chupando igual a besta, à toa.
Joaquim, como você explicou agora, mesmo aparentemente a pessoa está sofrendo, é capaz que ela esteja harmonizada com aquela situação.
Né? Exatamente.
Eu só queria que você explicasse um pouco melhor isso, dentro do contexto que o Buda falou, que ainda fica na minha cabeça, a frase do Buda, né? Tudo é sofrimento.
Como se harmonizar com o sofrimento de sem chover? Meu primo morreu. Eu estou morrendo de saudade, eu estou sentindo falta dele, eu não gosto dele. Tá certo, eu estou sofrendo. Bom, me harmonizei com o sofrimento. Eu celebrei o sofrimento. Agora, na hora que eu tenho que parar de chover, não, eu não posso continuar assim, eu me desarmonizei com o meu sofrimento. Por quê? Porque eu não chovi o sofrimento humano. Aí eu choro duas vezes, o humano e o espiritual.
É o que está acontecendo com ela, porque ela assume, ela tem consciência de que ela está numa situação destrutiva. Só que ela diz que ela
destrutiva, esse destrutiva na bexiga é discutir. Que a moça disse que essa moça que perdeu o filho e assume que está numa posição destrutiva. Destrutiva do quê?
Porque
se a vida está pré-determinada, o que você pode destruir?
Porque ela...
Me responda isso. Se a vida está predestinada, o que, que você pode destruir?
Aí tudo é perfeito. Né?
Então, o que você chama de destruição é a vida que ela tinha para viver.
Eu estou dizendo o que ela diz. Então ela...
Está certo, ela diz, eu estou me destruindo. Alguma vez ela reclamou de estar se destruindo? Não, ela só constatou.
Ela diz que ela não tem forças para superar essa situação.
Isso, porque ela constatou, olha, eu estou me destruindo, eu não consigo sair disso, eu vou viver isso, ponto final. Ela está em paz com ela mesma.
Não sei, você está em paz, porque ela...
Eu estou ligado a ti, cara. Pelo que você está me falando, não preciso nem ir lá vê-la. Eu me garanto que ela está, porque ela tem plena consciência do que está vivendo. E vive o que tem para viver. Agora vocês lutam para que ela viva outra coisa. Quem está desarmonizado?
Aí seria a nossa
condição.
Agora ela disse que ela só é feliz quando ela vai no cemitério.
Então! Ela é feliz! Ela conversa! Você está conversando? Fala alguma coisa para esse bolso aí. Fala alguma coisa pra ele. Fala alguma coisa. Pra esse aqui, tá? Ou qualquer um, fala pra qualquer pessoa.
Uma coisinha.
Isso. Você acha que você conversou com o vivo. E por isso é normal. Mas o mesmo tipo de conversa que ela tem com o filho, você teve com ele. Mental. Porque ele não falou, você ouviu. Se você ouviu, você somente que criou a resposta dele. Da mesma forma, ela está criando a resposta do filho. Qual o problema? Isso vai dar felicidade para ela. Ela se harmoniza. Qual o problema?
Mas ela não está prejudicando o filho dela?
Ixi, moço, você ainda está vivendo um mundo espírita onde um pode fazer mal para o outro e não tem nenhum Deus para proteger. Você acha que se o filho não merecesse, Deus ia deixar ele ser prejudicado? Então, ponto, então não pode estar prejudicando. Agora, se tiver, porque o filho merecia, e aí não é ela, é Deus que está fazendo. É o que eu disse de orientação para essa moça no início. Comece a olhar a coisa de cima para baixo. Vocês estão olhando aqui. Vocês estão olhando muito reto. Olha de cima para baixo, existe um Deus que comanda. Se Deus comanda, ninguém pode receber alguma coisa que não precise e mereça. Então ela não está fazendo nada.
Agora, voltando ao raiz do assunto, a ajuda. Então eu não posso ajudar essa pessoa.
Mas Mas ajudar ela no quê?
Ela diz...
Ajudar ela onde não tem, ela não precisa de ajuda? Quem precisa de ajuda é você. Você precisa falar de assar que ela precisa de ajuda. Porque quem está fora do contexto é você, não ela. Ela está no contexto da vida dela.
Mas, pai Joaquim, ela disse que ela não tem força para superar essa situação.
Se não tem força, não vai ter, porque você falou. Não tem ajuda. Aquela é a vida dela. E ela precisa celebrar a vida dela. Viver em harmonia com o que ela tem para viver. E você precisa ter, viver em harmonia com o que você tem para viver. O que, que você tem para viver agora? Ela está vivendo daquele jeito. Harmonize-se com isso.
Joaquim, dá um pouquinho mais de exemplo de um caso parecido com esse. Só que a pessoa está pedindo ajuda. Porque eu tenho medo que ele quer falar. Ele quer falar que aparentemente ela está pedindo ajuda.
Que aparentemente ela está sofrendo e que aparentemente ela quer sair. Ela não quer.
Mas o senhor sabe que o senhor está vendo de um outro nível.
Não! Eu estou vendo no nível dele. Do nível que eu acabei de dizer, eu não preciso nem ir lá. Eu estou vendo pelas palavras que ela falou. Ela se separou de todo mundo. Ela se isolou, ela foi buscar o contexto de pessoas que fecham gás, ela vai ao cemitério visitar. Viu?
Como seria uma pessoa que está nesse caso, mas realmente está pedindo ajuda? Ela
se ela chegasse para ele e dissesse, meu filho, eu estou vivendo tudo isso, mas isso me dá uma macula de viver, tá. Outra coisa. Mas ele acabou de dizer... Ela diz que o único momento de felicidade dela é quando está lá.
Ela
está feliz indo lá.
Joaquim.
Eu queria só que você explicasse um pouco mais essa questão do que a gente vê sobre o movimento humano e espiritualmente. Porque eu tenho uma tia que é parecida com ele, só que ela chega e fala isso para mim. Eu tenho amargura de perder. Porque eu não aguento mais essa dor. Aí eu falei pra ela, tia, você tá pegada com seu filho, com a todos os seus filhos. Mas
não adianta, você ensinou.
É infeliz.
Você ensinou. Então, não é para ensinar.
Como é que eu faço isso com ela? Quando ela fala, eu
calma, nós vai chegar lá. Isso aí é a segunda parte da tarde, nós vai falar sobre ele, sobre essas
porque
coisas.
Porque ela pede ajuda.
Se ela pediu ajuda, você tem que ensinar. Só que tem um detalhe, você tem que saber onde bater. E como bater. Isso é para detalhe.
Depois você vai explicar melhor
vou,
isso.
Vou chegar. E volto ao seu exemplo.
Eu ia perguntar
para quando eu falar disso, eu vou voltar no seu exemplo, meu moço. Pode ficar tranquilo. Ficou claro agora? O sofrimento humano é a desarmonia com a vida. E como o sofrimento espiritual é a desarmonia com a vida. É você ter contradições com a vida. A felicidade plena é se harmonizar com a vida. Não importa se essa vida reflita o sofrimento humano. Ficou claro? Aí isso nós vai de mais segunda parte falar com muito mais calma. O importante agora é entender. Você precisa se universalizar com o outro. E universalizar-se com o outro é ter as mesmas verdades que ele tem. Não adianta você partir do alto do seu pódio de dizer para ele que ele está errado, que você já vai torná-lo inimigo. Só como exemplo, na cidade da Belândia, em 2002, nós íamos armar um grupo para atender pessoas com que eram viciadas em tocha. E eu disse para a doutora que ia ser responsável. Primeira coisa que você vai fazer quando chegar um viciado aqui, e chegar para você e disser, eu sou viciado. Diga para ele, fala para ele. Abaixe ele, diga para ele, fala deles, é um viciado. Ah, mas aí, o que você quer dizer? Você é um viciado, você não presta, você não quer vem cá que eu vou te salvar? Ele vai embora. Jesus se tornou um inimigo dele. Para que ele me escute, eu achei que tinha que ser amigo dele. Então a primeira coisa é dizer, parabéns, você é lixado. Está gostando de ser? Não. Ah, eu tenho um jeito para você continuar sendo feliz, sendo visto. Você quer conversar com eu? Isso foi naquele tempo que eu falei. Agora vem cá que eu vou te salvar, não faça nada. Você não é Deus para salvar ninguém. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, ninguém te xinga, Jesus. Primeiro mocho aqui, depois quem levantou lá atrás da minha. Primeiro mocho aqui, filho. Rico.
É uma pergunta, Joaquim. A gente. Você definiu muito bem agora, e eu estava ouvindo isso, né, o espírito ou o ser, né? E se tiver desarmonia com a vida, aí gera o sofrimento ou o sofrimento ao mundo.
Mal e pilha. Gera sofrimento ao espírito, não sofrimento humano.
Isso. Então é uma coisa mais profunda. Então,
seria... É o sofrimento mais profundo. Sim, é o sofrimento do espírito.
O que me preocupa, para que se puder falar alguma coisa a respeito, já ajudar, como é que a gente sente que a gente realmente está em paz? Em paz plena mesmo.
Quando é que a gente, como é que a gente faz para sentir que está em paz plena?
Então, como é?
Esse é o sentimento. Então você jamais vai sentir, porque você está humanizado. Você é a mente. Então a mente não sabe identificar isso. Com o processo mental, eu lhe diria o seguinte: você está em paz quando na sua mente não há nada contra o que está acontecendo. Quando na sua mente você não tem argumentos para criticar o motivo, o momento.
Qualquer que seja.
Qualquer que seja, não importa o que está acontecendo. Tem lugar aqui na frente, pode vir, moço.
Bem.
Ficou claro?
Sim, obrigado.
Diga, filho.
Mas aqui, eu acho que você está sendo muito radical quando você diz que a prima dele, o senhor aqui, o Maria, não está pedindo ajuda. Por quê? Na verdade, como ele conta, ela não está tendo forças para pedir ajuda. Para mim, está subentendido que ela está pedindo ajuda, na verdade, se ela não tem forças. Agora, a gente não vai pretender que a pessoa se ajoelhe na sua frente, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu não aguento mais. Eu acho que não é isso para mim.
A filha está dizendo que eu estou sendo radical quando eu digo que ela não está pedindo ajuda, porque ela está pedindo ajuda ao dizer que não tem forças para sair. E que nós não precisamos estelar os outros vídeos joelhos na nossa frente para pedir ajuda. Fia, o que eu disse para ele? Ela não disse que estava amargurada com a forma de viver.
Talvez que ela não faça mais assim, mas ela disse, eu não aguento mais, eu não tenho força.
Deixa eu só completar. Ela não disse
que pedir ajuda.
Deixa eu só completar. Ela não disse, eu não aguento mais. Ela disse, eu não tenho forças para sair. O eu dizer, eu não tenho forças para sair, não está decalando o que quer sair. Está reagindo a uma cobrança externa para que saia.
Será que é isso?
Se ela dissesse para ele, eu não aguento mais, eu preciso sair disso, é uma declaração espessa de que quer sair. Mas como ele mesmo disse, ela se sente bem quando conversa com as pessoas que estão de luto. Ela se sente bem quando vai visitar o filho. Então ela não quer. Fia, deixa eu lhe dizer uma coisa que agora eu vou lhe dizer em figura. Sabe o que ela sair deste projeto representa para ela? A morte do filho. Porque para ela este filho não está bom. Ela convive com o filho o dia inteiro. Quando fala com, quando sola, quando vai na sepultura, quando fala com quem perdeu o filho. Isso é um instrumento para manter o filho vivo, para a memória do filho. Agora, se ela falasse com tudo isso, como o exemplo que eu contei, de queimar a roupa e as fotografias da criança, ela está ali matando o filho. Então veja, a declaração especha, ela não precisa ser um pedido de socorro. Mas a declaração especha precisa vir provando que você está antagonizado, desarmonizado com o que você está vivendo. E ela não está desarmonizada. Pelo contrário, ela vai ao cemitério 3 vezes por dia, como ele falou, feliz. Ela conversa com as outras pessoas e a conversa entre os enlutados dá paz para ela.
Faz sentido, porque acrescentando mais uma informação, ela mantém o quarto da paz exatamente do jeito que foi deixado. Todo dia ela vai lá no quarto, todo dia ela chora, e ela fez uma tatuagem no pulso, do lado direito, o nome dele, isso ela me contou por escrito, para se lembrar dele, colocar uma mão no coração.
Ela não quer se libertar, não dá para vocês entenderem. Ela não quer, isso faz bem a ela.
É, ela está vivendo.
Ela está celebrando a vida. Ela está vivendo o sofrimento de ter perdido o filho com felicidade. E agora, melhor do que este, pior do que este, são aqueles que ficam: ah, Deus, por que você tirou meu filho? Estes são revoltados com a perda do filho. Ela está vivendo sem a presença física do filho, vivendo com o filho em memória. Está feliz nessa vivência.
A ajuda, ela se separa do filho. Se ela tiver ajuda, ela vai ter que se separar do
filho. Se ela tiver ajuda, ela vai matar o filho.
É.
Ela vai se separar do filho. E aí ela vai sofrer a perda do filho. Porque ela não está sofrendo agora. Porque ela vive com a memória.
Mas, Joaquim,
se eu chegar a perguntar aos dois aqui, chama o chefe de psicólogo. Uma criancinha não consegue entrar dentro da paia, e se a mãe diz: vamos, vamos, vamos. Não, minha boneca não gosta de ar. Chama-se transferência. Que há uma coisa que substitua aquilo para que você não leve a culpa. Psicologicamente é isso. Você é doutor?
Para fechar,
eu acho que eu poderia ser psicólogo.
Para fechar esse assunto e servir de reflexão.
Não, pensa, não precisa pensar, vamos voltar a ele diversas vezes e repare na importância, como está vindo horizontes para nós, o que você falou.
Então, tem um desenvolvimento interessante dentro desse mesmo assunto, que foi o seguinte. Eu levei um caso com um amigo meu que tem lá uma reunião de urbano, né? E ele me falou: a gente passa o nome dela, o endereço, etc. Vou verificar. Aí ele me retornou dizendo: Cunha, aconteceu uma coisa estranha. A entidade viu um. Sentiu com dificuldade de entender o que está acontecendo e você vai ter que vir aqui para fazer um download aí, que você tem contato com ela, etc. Eu fui. Então, um Exu, pouco dentro do dia, sem sentido, me chamou um médico de procuração. Quando o rapaz ficar na frente dele lá no joelho, pediu para mim colocar as mãos nas costas desse médico. Eu nunca tinha estado nesse lugar, não conhecia essas pessoas. Eu devia ser mais ou menos umas 11h30, em Portugal seria umas 3 horas na madrugada. Aí houve uma incorporação e esse rapaz falou com sotaque português: estou abandonado! Ninguém me compreende. que seria eventualmente uma. Teriam trazido a energia, né, dessa minha prima. Em seguida, ele falou alguma coisa, a gente passou.
Este que falou seria energia da sua. Isso. Então fez a grande lição. Ninguém me compreende. Todos querem que eu pare com o que eu estou fazendo. Vocês estão atacando ela.
Então, aí houve a manifestação do filho. Aí a pessoa tomou uma outra atitude, que o médium se encolheu tudo. Né? E a entidade disse para ele, chorando, né? E falou, não, agora você está comigo, tal, incisivamente, né? Você está comigo, vamos te ajudar, etc. Tal. E acabou, né? Você está livre. E no fim desse processo, quando terminou tudo isso, algumas pessoas que estavam lá entregando, uma senhora que trabalhou 12 anos com Chico Xavier, né? A pessoa perguntou o que vocês sentiram, o que vocês viram, não sei o quê. E ela disse que, essa senhora disse, de novo, né? Disse que sentiu que esse rapaz estava preso num casulo escuro, negro. Né? E a outra pessoa disse que sentiu um peso muito grande no braço direito. E exatamente eu entendi qual era a relação, aí depois falou com o meu filho, que é do Rio de Janeiro, que conhece muito bem ela, disse que ela tinha uma tatuagem no braço direito dela. E eventualmente estaria ligado a essa pessoa que morreu. E o médium relatou, ele não sabia da história nenhuma, que ele sentiu uma tremenda dor nas pernas, que foi o caso que ele fazia aquele negócio de levar ele ficava pulando para uma hora e quebrou as duas pernas. Né?
Mas já vem só falar uma coisa aqui, para ficar. O Roxo está falando uma série de coisas do caso ainda dessa pessoa que está sofrendo com a morte do filho. Deixa eu não ficar muito tempo silêncio aqui atrás.
Então, quer dizer, essa foi o último desenvolvimento em relação a esse assunto, onde eu tentei ajudar.
Então eu vou dar o último desenvolvimento a respeito desse assunto. A vida não acaba com a morte. Certo? Então, e tudo na vida é programado de acordo com o pedido que os espíritos fazem dos seus êmulos de pobre. Você, por acaso, já falou para fechar que os dois estão assim, porque os dois pediram essa pobre?
Sim, já imaginei isso.
Então, por que você quer acabar com a pobre dos dois? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Você acha que você tem força para interferir na salvação dos outros? A nosso objetivo, como espiritualista, não é mudar o que o outro pensa, mas fazer ele não sofrer vivendo o que ele pensa. O nosso objetivo, por exemplo, com a sua prima, não seria fazer ela parar de sofrer porque o filho morreu. Mas ela não sofrer porque está sofrendo. Essa é a diferença. Sabe, moço? Eu vou lhe contar um caso.
Posso contar?
Pode.
Só quero dar um recadinho, aproveitando aqui esse intervalo. Nós combinamos com o pessoal que trabalha eletronicamente, né? E eles já estão prontos aqui na sala de medicina, subindo por essas caras que estão aqui. Já acabamos de receber a sua unidade, eles estão lá prontos para consultas para quem gosta desse tipo de trabalho, que queira conhecer, tá? Não tem problema sair
para ir lá. Nenhum, fique à vontade.
Só isso que eu queria
dizer. Só vou lhe contar um caso que aconteceu, amor. Verdadeiro. Um dia uma pessoa ligou com a outra e disse para eu assim: até ontem eu adorava, hoje eu não gosto. Aí eu disse, que bom. Vocês acabaram com uma objeção de mais de 2 mil anos. 2 mil anos vinham encarnando e desencarnando, se encontrando e se desencontrando. Pesos a um elo de objeção é meu, eu quero. E pichijava desencarnar. Pichijava se romper esse lado. Isso aconteceu. Depois foi refeito e depois foi desfeito novamente. Se não tem a menor noção do que está pelo outro lado. É por isso que eu te digo, não te envolva no
achado.
Se envolva, choca um choque dentro da pessoa. Nós não vamos falar sobre isso. O que você precisa é aquilo que eu disse para a Pia e que te ficou marcado. Eu não estou preocupado com o que você faz, mas pela sua capacidade de sofrer com o que você faz. A sua preocupação não tem que ser com o que a pessoa está vivendo, mas pela desarmonização, mas com a desarmonização que ela está vivendo, vivenciando com aquilo que ela tem para viver. Essa é a preocupação do espiritual.
Joaquim, qual seria o problema de chegar nessa mulher e dizer para ela que ela está apegada ao filho dela e...
Qual o problema de dizer para essa mulher que ela está apegada ao filho dela? Nenhum, pois cada um fala o que quer porque tem boca. Agora, qual a utilidade prática disso? Tirar ela de sofrimento? Que sofrimento se ela não está sofrendo? É este o ponto que eu estou batendo. Sofrimento é desarmonia. Ela não está desarmonizada com a morte do filho. Ela continua vivendo com o filho. Quem está desarmonizado com a vida dela são vocês que querem tirar ela daquele estado. Calma. Vai, irmão.
Problema. Nossa, aqui temos um padrão do que é certo.
Isso, aí tem um padrão do que é certo, um padrão do que é sofrer, um padrão do que é ser feliz. E você, o primeiro ensinamento que eu sempre desci é, você não pode se apegar ao que é somente guia. E vocês estão se apegando ao que é somente guia. Ela está sofrendo. E ela não está. Um dia eu disse para a guia, se eu ficar fogo, não sobe. Ela quase matou eu. Se pudesse, né? Mas, não, ela ali está chovendo. Não, você está colocando sofrimento no que está fazendo. O que é bem diferente.
Ela está sofrendo, ela só encontrou uma anestésia.
Ela está sofrendo. Não!
Quem
está
sofrendo?
Não! Ela está sofrendo. O que faz ela sofrer é a crítica dos outros, a forma como ela está vivendo. A perda do fio não está sendo sofrimento, porque ela criou a anestésia. Então ela não choca a perda do fio. Ela choca porque o marido cobra dela que ela não viva daquele jeito. Ela choca porque a filha cobra dela que ela não viva daquele jeito. Ela choca porque os outros seres humanos querem dizer para ela como é ser feliz. E ela está feliz. Por isso que ela se afastou de todo mundo. Porque o sofrimento dela não é a perda do filho, mas a crítica dos outros.
Já.
Você falou, vou falar outra pessoa de escrito, só acredito que você entendeu. Vai lá e queima a roupa. Quando eu falo para minha tia, como o Bruno acabou de falar, é que se eu falo assim, a senhora está pegada ao meu tempo que morreu, qual é a diferença disso? Você chegou e falou
para
essa pessoa, vai lá e
queima. Você está querendo ensinar uma verdade.
Mas você
eu não estou ensinando verdade. Eu estou dizendo para ela, queime a roupa. Aí ela vai experimentar.
Ah, não, você
não verdade.
Ah, tá. Você não está falando que você está apegado ao seu filho. Então, a gente tem uma maneira da gente de falar isso amorosamente.
Sim, claro, nós vamos conversar sobre
isso. Por exemplo, faz de conta que essa pessoa. A prima dele aceitou a ajuda. O que a gente fala para a santa?
Poxa, melhor falar para ele, que ele está precisando de ajuda, não é ela.
Mas nesse caso da minha tia, que ela olha para mim, você pode ter a pessoa nossa.
Isso, é que você está na ansiedade de resolver o problema da sua vida. É. E esse é outro problema, você não tem que resolver nada.
Não tem.
Vai.
Não, para mim ficou um pouco difícil entender pelo seguinte. A gente, tudo que a gente tem ouvido e aprendido é que a gente precisa se desapegar, né, dessas coisas da vida humana. Por exemplo, não acreditar na verdade que o seu filho é seu filho.
Exatamente.
Né? E a gente aprende que o não fazer isso é o que traz sofrimento.
O não é o não fazer isso. É o você viver o seu filho como filho. Traz sofrimento? Traz sofrimento. Não é sofrimento. Porque você acreditar que seu filho é seu filho, não tem problema nenhum. O problema é que quando você acredita que seu filho é seu filho, você acha que ele tem que me visitar toda semana. Porque, afinal de contas, é meu filho. Eu criei com muito sacrifício para agora ele me abandonar. Isso é que traz, não é o acreditar que ele é seu filho. Mas isso só acontece por quê? Porque você está preso à ideia de que ele é filho. E aí você se pende às ideias do que um filho tem que fazer.
Ou seja, não adianta querer mudar a verdade da pessoa.
Não adianta querer mudar a verdade da pessoa. Antes de hoje, tem uma lá atrás. Quem levantou a mão aí atrás? Ninguém, então você.
Não,
não. Pai, você está
querendo mudar
a verdade. Você não quer mudar a verdade nenhuma. Você já pode continuar querendo que o seu filho vá te visitar. Você não pode se desarmonizar porque ele não foi. É bem diferente.
Mas todo o seu trabalho é de desfazer nossas verdades. Acho que todo mundo tem as verdades humanas, você vem e mostra uma outra possibilidade de verdade.
Acho que o Joaquim apresenta a verdade se nós usamos o humano para quebrar nossas próprias verdades.
Sim, mas por que ele vem se meter?
Peraí. Primeiro, eu não apresento verdade. Eu não apresento verdade. Eu apresento conta-fogo. Ou seja, uma coisa que é contrária ao que você acredita e que também tem lógica. E sempre diz, para que eu apresento isto? Lembra o que eu sempre disse, qual é a minha função? É abrir tanto o leque das possibilidades para que você não escolha uma. Então eu não apresento uma verdade para você tocar seis por meia dúzia. Eu amplio o leque de possibilidades, vamos dizer, lógicas, para que você diga, e agora, o que eu faço? Não sei. Ah, aí eu peguei o depósito.
E por que isso é diferente de chegar na mulher e falar para ela, você está pegada a sua filha? Por que isso não seria um contraponto para...
Poxa, eu acabei de dizer, você pode chegar nela e falar. O grande problema é a sua fala não tem nada a ver com a verdade. Porque a sua fala só serviria para fazê-la feliz. E ela já está feliz. Acabei de dar o exemplo do pai, da mãe que quer que o filho digite. E quando eu falei isso, eu falei, você precisa se universalizar. E se universalizar, você também tem que aceitar a necessidade do filho me visitar. Então eu não vou mudar isso, não vou quebrar isso, não vou desmentir isso, só vou dizer. É isso que você acredita, eu também. Agora repare, acreditar nisso não faz sentido. Ponto! E aí quem vai chegar à conclusão de que ele vai parar de sofrer quando deixar de se apegar a isso, será ele, não eu. Eu não vou mudar a verdade, e nós já vamos chegar, eu não vou mudar sentimento, eu não vou mudar nada. Eu só vou mostrar, é aí que está você, é por isso que você está chovendo, não pela urgência dele. Você não chove porque ele não vem, você chove porque quer que ele venha. É só isso. E aí você, consciente disso, você pode continuar querendo que eles venham, mas não chove quando eles não vêm. Essa é a diferença. Eu preciso mostrar a origem do sofrimento E no caso da prima dele, não tem sofrimento como está o origem do sofrimento. O que você chama origem do sofrimento é a origem do sofrimento humano, que ela está vivendo em paz e harmonia, e que você está desarmonizado. Eu vou te matar aqui.
Como você disse, o objetivo do espiritualista é mostrar a origem do sofrimento.
Perfeito.
Então, a diferença do que você... do que até perguntaram...
Sofrimento espiritual.
Isso.
Ou a desarmonia.
Tipo, a diferença do que eles falaram de falar queime a roupa e falar, olha, fazer isso está errado, na verdade é exatamente isso, né? Quando você diz queime a roupa, você está dando uma outra visão, um outro ponto de vista... E falando das consequências dessa atitude, né? Então você dá uma opção para a pessoa, para
ela compreender
a origem do sofrimento dela.
Na hora que ela me diz, eu não tenho condição de fazer isso, eu digo, continue convivendo, achei que tinha filho.
E no caso de falar, você está errado em sofrer, na verdade você está tentando informar a verdade sobre a pessoa.
Até eu poderia dizer, Isaac, que essa discussão aconteceu numa casa, que tem o cunho espírita, não é espírita, mas tem este cunho, eu poderia dizer para essa pessoa, você não acredita em espírito? Então seu filho está vivo. Olha, tudo isso seria em pouco verdade.
É assim.
Uma certa forma de manipulação.
Então, era que eu queria chegar, é um limite muito tênue, tem a ver com a intenção.
Sim.
Uma coisa é você falar com o coração, pô, será que isso você está meio apegado ao seu filho? Outra coisa você falar, não, você está apegado ao seu filho.
E...
de novo, tem a ver a intenção.
Eu estou assumindo a posição de médico e dizendo qual a doença que você tem.
Só que está correto o entendimento. Ela pediu a prova, ela está passando pela prova. Ela está passando bem pela prova e os outros estão enchendo o saco. Está
correto. Isso. Perfeito. Ela está passando bem pela prova dela e os outros não estão passando pela prova deles. Porque a prova deles é vê-la neste estado e querer tirá-la desse estado.
Já que você
mas aí também tem uma prova dela que ela não está recebendo nenhum vídeo.
A Isa é outra coisa que ela está querendo. Se nós for entrar nesse detalhe, ninguém consegue 100% do tempo.
Joaquim, sobre esse assunto, existem outras forças atuando. Não é? Eu acredito. Se você entra numa favela, você corre um sério risco de ser roubado. Se uma pessoa vai.
Desculpa, você está sendo extremamente preconceituoso com o outro ao dizer que quem entra numa favela corre o risco de ser roubado. Extremamente preconceituoso.
Está certo. 90% das vezes, se você entrar.
A gente trabalhou em favelas nunca
foi. Eu já subi no morro alemão, fiquei uma semana esperando autorização para subir no morro alemão. Se eu chegasse lá sem.
Mas o seu caso não é, mas o seu caso não é unanimidade. Mas esse é o grande problema. Nós tratamos o que acontece com nós como uma verdade absoluta.
Tá bom, mas veja bem, uma pessoa que vai três vezes por dia no cemitério. É, ela não corre, existem forças atuantes ali.
Você não vai 20 dias por mês no chão da barra? Já corre o risco das forças atuantes ali. E tem mais um detalhe, moço, que eu acabei de dizer um outro aqui. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Você está colocando uma força atuante capaz de vencer Deus. Fazer o mal a quem não merece o mal. Deus dá a cada um segundo suas obras. Seria muito hipócrita um Deus que dá a cada um segundo suas obras e que não protege quem não merece bexiga daquilo.
Mas,
aí, se ela merece bexiga, é Deus que está levando ela lá.
Se ela está no estado de morbidez.
Moço, Deus! Deus! Deus causa a primária de todas as coisas. Força suprema do universo, não existe nada que não aconteça, que não surja se tu faça te dele. Ah, ela está no estado de morbidez, aí por isso o espírito mal, falem, Vocês estão vivendo como na Idade Média. Vocês estão vivendo a luta de Deus contra Satanás. Espíritos que podem fazer alguma coisa que você não merece. Onde está Deus onipotente, onisciente, onipresente na sua vida? Um Deus que é incapaz de proteger uma pessoa que está frágil porque perdeu um filho. Que Deus é esse? Que pai é esse? Acordem, olhem de cima para baixo. Há um Deus no universo, não importa o que seja, não sei se é um espírito, não sei se é uma força, não sei se é uma coletividade, isso não importa. Mas há uma força no universo que comanda tudo. E comanda tudo com justiça perfeita. Ou seja, dando a cada um segundo as suas obras. A partir daí, acabou o bem e o mal. Ué, isso, mas não tem organização. Você disse que se deixasse, né, as coisas corressem regras, sem normas, seria o caos. O caos é o que você vive. Vocês acreditam em Deus, acreditam no Pai, acreditam em tudo isso, mas ainda acreditam que o Espírito vai agir sem que Deus possa acontecer. Isso é o caos. Isso é o caos. Não dá para se viver assim. Se você não vive a partir de Deus, você vai viver a partir do caos, onde cada um faz o que quer. E aí, moço, é bom você nem em casa se trancar, porque senão o teto pode cair na sua cabeça. Tudo pode lhe acontecer. Não o que você precisa, não o que você merece, não o que é necessário para a sua evolução, mas qualquer coisa. Não dá para se trabalhar, desculpa, eu não posso nem me responder. Porque a sua imagem que você ia perguntar para eu foge completamente a qualquer coisa que nós podemos chamar de lógica. Quando se olha de cima para baixo.
Não, se você olhar de cima para baixo, tudo tem lógica.
Tudo tem lógica. Lógica que você não compreende, mas que você quer mudar. Por quê? Porque a sua lógica não se encaixa naquilo. A reforma é íntima. A reforma é sua. Não é dos outros. Você tem que se reformar. E o que é reformar-se? Aprender a se elevar na vida. Aprender a se elevar no que acontece. Não mudar o que está acontecendo. Esse é o grande problema. A maioria daqueles que trabalham para os outros acham que são instrumentos para salvar o mundo. O mundo está salvo. Quem está perdido é quem quer salvar ele. Este está perdido, sabe por quê, Deus? Porque ele está de costas para Deus. Ele está vendo um espírito agindo negativamente. Ele está vendo um assassino. Ele está vendo um bandido que vai lhe assaltar. Eu não vejo, eu vejo Deus. Deus é o bandido que me assalta. Aí, a partir do Deus bandido que me assalta, eu vou tentar entender o que é o assalto que eu vivi. Agora, se eu ainda achar que eu vou ser assaltado porque o ser humano não peça, eu sou de costa para Deus.
Ok, mas por que eu vou me expor, então, com determinada possibilidade de correr um risco?
Por que eu vou me expor Você não se expõe, é exposto. Porque isso é o seu carro. Se você teve que ir lá, se você precisou estar lá, esteja. Agora, não como faz a Sagrada, como diz a Sagrada Escritura, não ponha em forma seu Deus. Ah, tá certo, só vai acontecer o que Deus quiser, então eu vou lá para ver se vai acontecer mesmo ou não. Isso é outro detalhe. Agora, se você precisa ir, vá com Deus no seu coração, e se acontecer alguma coisa com você, louvado seja Deus. Celebre a vida. São duas posições diferentes. Se expor a uma coisa, é você achar que você está fazendo para testar Deus. Agora, ir, porque precisa ir, porque tem que ir, porque vai fazer, porque faz parte da sua vida aí, vá com Deus, porque vai ser.
Me referi à primeira situação.
Mas, moça, ela pichinja ir ao cemitério. Ela pichinja. Ela não se vai lá à toa. Ela vai lá porque é ali para ela que está o filho dela. Ela pichinja. Isso faz parte da felicidade dela. Dá para compreender isso? Se você não gosta de cemitério, isso é opinião sua. Mas ela gosta. E ela não gosta de cemitério. Ela gosta daquela forma. Essa mudança de visão que nós vem pegando há muito tempo. Não, nós não quer que vocês entendam a vida. Nós não quer que vocês compreendam a vida porque vocês estão incapazes disso. Nós quer que vocês apenas se levarem. Se levar a vida é viver o que acontece. Se levando o que está acontecendo. E não você guiar um padrão de como deveria ser. Compreendeu? Diga, moça.
Ah, eu fui evangélica há muitos anos e a minha família quase inteira é.
O evangélico faz isso.
Ele se sentiu Deus como se estivesse num trono. Se ele não estivesse olhando tudo, cada segundo, tudo. É como se estivesse só assim, muito alto. Né?
E o diabo
é como se estivesse administrando, ele está administrando, ele está agindo, está agindo, em tudo, cada
segundo. Poxa, isso não é o evangelho, o espírito da Bíblia assim.
Como se estivesse parado.
O espírito, o Deus está morto lá no universo, e quem age aqui são as forças negativas, os obsessores dos quais você tem que escapar. A grande maioria da obsessão é do ser encarnado e desencarnado. O diabo chamou você.
Não.
É a última que aí nós vamos falar.
Você está fugindo para expor o sofrimento para você falar sobre ele, certo?
Certo.
Eu vou expor aqui um sofrimento, que eu até já falei algumas vezes. Talvez eu tenha chocado as pessoas, porque eu estou com você há, nem sei, 14 anos, 15. E aí, e de uns tempos para cá é que está vivendo esse sofrimento. Mas talvez eu falando seja uma forma de ajudar outras pessoas que possam ter esse pensamento.
Só fala um pouquinho mais alto para a pessoa ficar no.
Tá. É, eu tenho tido dificuldade enorme que está me trazendo um sofrimento em achar que Deus, primeiro, é causa primária de todas as coisas e que ele é bom, justo. Sei lá,
amoroso.
A única coisa, no momento que eu acho de Deus, é que ele é onipotente. Ele pode tudo. Mas, dentre pode tudo, eu não consigo, dentro de mim, ter certeza de que ele é bondoso e justo. Então, eu quero que você me ajude se eu devo basear no que os mestres vêm falando há milhares de anos, se isso seria uma prova. É, se a confiança, por exemplo, que eu tenho em você seria uma prova, digamos que eu esteja precisando.
Vamos dizer, vamos.
Ou será que isso vai um dia cair no coração?
Vamos resumir. Você não consegue, vamos dizer assim, observar os acontecimentos humanos como originados numa ponte justa e amorosa. Seria isso?
Sim.
Tá certo. Isso é uma visão, isso é uma prova. Prova de quê? Para ver se você foi Deus ou essa força na sua vida? Não. Para ver se, apesar de não acreditar, você continua vendo injustiça e desamoridade. Falta de amor. Certo? Qual o problema de você não acreditar que existe um Deus amoroso e justo? Nenhum. Você pode não acreditar em Deus. Não existe. Problema algum mesmo. O problema está aqui, ó. não se elevar à vida. Eu não consigo acreditar que existe um Deus justo e amoroso quando eu vejo uma criancinha se assassinar. Não consigo. Mas eu sei que aquela criancinha foi assassinada por alguém que não deveria fazer e porque não amou. Eu vejo isso. Vejo. E daí? Isso necessariamente não precisa ser vivido com sofrimento. Se você o quê? Constatar a vida. Naquele momento não houve sofrimento, não houve culpa, não houve justiça para mim, não houve amor, e eu acho aquilo tudo errado, acho que não deveria ter acontecido, acho que aquela pessoa tem que ir para a cadeia, acho que ele tem que apanhar, acho que daí, só acho, tá bom. O problema é que, além de achar tudo isso, você acha que você tem que aplicar a justiça. Você acha que você tem que aplicar o amor. O problema não está na falta do Deus. Está na questão de você querer ser o determinante do que os outros fazem. É isto. E aí eu vou usar uma palavra. É a impotência de mudar os outros que lhe faz sofrer. Então você está atingindo a causa do sofrimento errado. Porque a sua causa do sofrimento não é o que os outros fazem. É a sua não capacidade de formular o mundo. Querer que os outros sejam iguais a você.
Esse é o problema de todo mundo, né?
Não de todo mundo, é de todo mundo que sofre com o que acontece fora.
Isso seria egoísmo?
Isso é egoísmo. Puro. Sim. Eu estou me evitando de usar uma palavra. Tá. Isso é você ter assumir a posição de Deus. Ser a força que diz o que é justo e o que é amor. Querer comandá-lo. E fica bem claro na situação que ele falou, fica bem claro na situação da sua tia e em qualquer outra situação, porque você ainda quer mudar. E isso vai ser, nós vamos falar depois da parada, isso vai ser outra atitude que você precisa tomar. Você não tem que querer mudar. Você tem que mostrar que aquilo ali causa sofrimento. E ele, se fizer, que se mude. Você não pode esperar isso. Então, veja, o problema é que você está batendo no lugar errado. Eu vou só dar uma adiantada aqui. Quina, a historinha do martelo. Não o martelo que quebra o tesouro. Um transatlântico, um navio gigantesco, mais moderno do mundo, foi construído. E aí ele foi para alto mar. No meio da viagem, ele quebrou. Aí as pessoas de dentro do navio chamaram um super técnico, um super doutor. Ele foi lá, passou 20 dias andando no navio e não conseguiu descobrir o defeito. Foi embora. Chamaram um outro grande homem para descobrir que conhecia tudo de navio. E aí ele andou dentro do navio para lá e para cá e para lá e para cá, não descobriu. Aí chamaram um operário que disse, eu sei que você está. Ele chegou no navio, perguntou o que estava acontecendo, abriu uma bolsa, tirou uma tela, deu uma martelada no lugar do navio funcionou. Aí o moço disse, quanto custa? 5 milhões. 5 milhões? Não é muito, não? Fosse por uma batida? Ele disse, não. Pela batida é só um cruzeiro. O resto é por saber aonde bater. Esse é que é o problema. E é isso que nós vamos precisar conversar muito. é compreender aonde bater. Porque vocês, eu falo, vocês precisam se libertar. E eu também já disse, a mim, o egoísmo é como um zemelau que fica por trás de um exército. Ela desça esse exército para você atacar. Aí você mata um, tá quente que acabou, mas o general tá aqui atrás de um. É nesse general que nós vamos aprender a bater. Nessas conversas, não vai ser só hoje, mas nessas conversas, é nesse general, porque aí nesse general, você destrói o exército. Um exército sem comando não serve para nada. Então esse é o problema, minha filha, que a mente está lhe jogando soldados. A sua não queixa no Deus. Mas não é este a fonte do problema. O problema está mais atrás. E se você ia falar, a mesma causa leva a diversos efeitos. Diversas fontes, diversos sofrimentos da sua vida, se dizendo na mesma fonte. E é se você não estancar a fonte, jamais vai estancar o seu filho. Colocado? Nós vamos conversar sobre isso, e aí nós vamos usar o exemplo que ela falou, o exemplo que o moço deu, o exemplo que você deu, ao longo de todas essas conversas. Porque queriam que hoje soubesse tudo. Nós não conseguimos nem acabar, apesar de aumentar uma hora, nós não conseguimos nem acabar a primeira parte. Ficou só no universal chat. Antes disso, ainda tem mais três coisas para falar. Tá certo? Então vamos dar uma palavra aqui. E aí nós voltamos para conversar.